E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, mas antes queria que você fechasse os seus olhos e pedisse para que o Espírito Santo continuasse falando com você. Ele já tem falado conosco nessa manhã e vai continuar falando agora em nome de Jesus. Pai, nos apresentamos diante do Senhor, tua presença agora. Pai, invocamos o teu nome neste lugar. Venha a tua palavra. Libera sobre nós, ó Deus, a tua palavra agora. Possamos ter ouvidos espirituais para ouvi-la. Que haja coração sensível em nós para recebê-la. E sermos transformados pelo seu poder. Em nome de Jesus. Diga, nessa manhã, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que tem poder para transformar a minha vida e o meu ministério. Em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para os nossos pastores aqui que viessem todos sentar aqui na primeira fileira, por gentileza. Eu vou te dar para isso 30 segundos. Com a sua esposa, faz favor. Aqui nessa fileira, na minha frente, por favor. É que os irmãos ficam sentados aí espalhados, eu não vejo e eu preciso de ver. Enquanto não tiver cheio essas cadeiras aqui, eu não vou continuar falando. Acho que compreenderam agora o que eu estou dizendo. É para sentar aqui na frente, irmãos. Os irmãos compreendem o que é frente? Aqui é frente. Pastor, por que você está fazendo isso? É porque tem a ver com o que eu vou pregar agora. Eu apenas quero usá-los como ilustração. Eu quero falar hoje sobre algo. Eu estou com dificuldade de dar um nome. E eu vou dar o nome de divino descontentamento. Santa indignação. E se tem uma coisa que me deixa indignado, é pastor no corredor conversando durante a palavra. Mais indignado é o pastor sentado sem esposa do meu lado, ou do seu lado. E tem muita coisa que me deixa indignado. Só estou citando essa para dar um exemplo. Pastor, mas há necessidade de ficar indignado? Pois eu vou contar para você que essa é uma das chaves do seu ministério. Só que alguns não entendem esse poder e não usam. Pelo contrário, tem irmão que fica acusado, vou falar de irmãs, né? Tem irmã que fica acusada por ter essa santa indignação. Eu vou dizer para você, boas mulheres ficam indignadas, rapidamente. Homem demora a ficar indignado. Mulher tem que ficar indignado rápido, porque Deus criou você para ser assim. Ontem eu estava aconselhando um casal, e como acontece frequentemente, interessante isso, eu estava aconselhando um casal, e o homem tinha pisado na bola, tinha feito algo que não devia ter feito, você deve imaginar o que é. E eu perguntei para a irmã, o que você fez quando você ficou sabendo? Ai, pastor, procurei me conter, procurei me segurar, eu procurei agir de maneira assim espiritual. Eu falei, você sabe qual a coisa mais espiritual que você tinha que ser feito? Quebrar a sua louça inteira da casa, rasgar a roupa, jogar cinza na cabeça. Isso é espiritual. Não é espiritual sentar no banco e falar, tá bom, amorzinho, me explica, por que que você fez isso? Miserável. Eu falei, minha filha, vou falar uma coisa pra você, no Velho Testamento, era normal os homens de Deus rasgarem a roupa. Se alguém rasgar a roupa hoje, a gente interna ele, interna ou não interna? Que é isso, é histérica? Você viu, rasgou a roupa, tem histeria, vamos internar. Então, porque hoje em dia você não pode expressar indignação. Indignação é uma coisa proibida. E então nos venderam uma imagem de espiritualidade que não tem espaço para indignação. Mas feliz é o homem que tem uma esposa que fica indignada. Esse homem é feliz, ele é guardado. É guardado pelo poder de Deus. Agora, eu estou te citando esse exemplo. Estou te citando um exemplo só para chamar a sua atenção. Eu não quero aqui falar realmente questões conjugais hoje. Quero falar do seu ministério. Eu quero falar do seu papel na edificação dessa obra. E quero falar do poder que tem a sua indignação. Quando você diz que algo não vai continuar do jeito que está. Chega! Já viram isso? Hoje o negócio supitou. Hoje ou muda ou muda. Eita, esse é um momento glorioso da obra de Deus. Quando esses momentos chegam, eu acho que os anjos ficam de pé. Vai começar a ola, vamos começar a ola. Porque vai, a torcida vai ao delírio. Torcida celestial. Mas nós vivemos uma geração apática, passiva. Por que que o nosso país não muda? Porque ninguém fica indignado com nada. Ninguém fica indignado com nada. A gente vai acostumando com tudo, tudo vai ficando normal e nada vai ficando indignado. Entende o que eu estou dizendo? Então, você vai dizer, pastor, mas tem que ter cuidado com essa palavra, porque pode ser que algum irmão ouça e fica pensando que é certo simplesmente ficar nervoso o tempo inteiro. Veja, eu não estou falando aqui de nervosismo. Não estou falando aqui de mau humor. Eu estou falando aqui de indignar-se com aquilo que Deus está indignado. Não é só você que está, não. Você sabe que Deus também está. Agora, como é que o sujeito trai a esposa e ela não quebra a casa? Como que isso acontece? Como que é normal isso? Se o céu, obviamente, está estremecido por causa do pecado, ora, é natural que fique também aqui na terra. É preciso ter gente para dar eco ao coração de Deus na terra. Nós somos este povo que traz ressonância celestial para a terra. Entende? Quando Deus chora, nós também choramos. Quando Deus se indigna, nós também nos indignamos. Se eu falar indigna aqui, você me corrige, faz favor, porque isso é errado. É que eu fico ouvindo demais e acabo falando errado também. Não é a ira humana, porque a Bíblia diz que a ira humana não produz justiça de Deus. No entanto, todos os homens de Deus, presta atenção, não estou exagerando não. Todos os homens de Deus que foram usados por Deus é porque em algum momento ficaram indignados com algo. Alguma coisa o indignou. E eu queria começar lendo com você um texto lá em Marcos capítulo 10, verso 13. Eu vou ler com você vários textos da Bíblia, esteja com a Bíblia posicionada para lermos. Lá em Marcos, no capítulo 10, do verso 13, é um texto que todas as irmãs aqui já com certeza leram e até pregaram sobre ele. Mas eu queria frisar só uma palavrinha que talvez você nunca percebeu que está aqui no texto. Mas está. Olha o que diz, Marcos 10, 13. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que a tocasse. Olha, quem é que trouxe essas crianças? Provavelmente foram os pais. Provavelmente foi o irmão mais velho, a mãe, o parente. Alguém trouxe essas crianças para que tocasse. Agora, era para tocar e receber bênção. Receber graça, virtude de Deus. Mas aí os discípulos fizeram o quê, meus irmãos? Repreendiam quem queria receber bênção. Repreendiam porque estava trazendo criança. Porque criança atrapalha, incomoda, faz barulho, não respeita a liturgia, não respeita o lugar. Então, perto do mestre, tem lugar de criança. Mas qual foi a reação de Jesus? Jesus, porém, vendo isto, o que ele fez, meus irmãos? Indignou-se. Esse é o verbo, essa é a palavra que está aí, que você talvez não tenha tentado para ela. Jesus não apenas recriminou. É que a gente às vezes não dá valor ao peso das palavras. Mas as palavras têm peso. Se Jesus tivesse só recriminado, ia falar, Pedro, não faz isso não, Tiago, faz favor, meu filho. Se fosse só um recriminar, um discordar, se Jesus tivesse apenas discordado e dizer, não, gente, calma, eu falei para não deixar chegar perto, mas as crianças podem. Não, a Bíblia fala que ele indignou. Indignou significa que ele levantou de uma vez, talvez, e falou, por que é isso? O que vocês estão fazendo? Que absurdo é esse? Alguma coisa parecida com isso. Os discípulos com certeza assustaram, porque ninguém fica impassível diante de alguém indignado. Gente indignada chama atenção. Gente indignada, de alguma maneira, impõe um respeito. As pessoas param para ouvir. A Bíblia fala que Jesus ficou indignado. Várias vezes no ministério, o Senhor ficou indignado. Indignação é uma das forças mais poderosas que movem dentro de nós. E o Espírito move muitas vezes através dela. E eu vou dizer para você, aquilo que deixa você indignada, aquilo que deixa você fora de si, no bom sentido, é uma pista do chamado que Deus tem para você. Tem coisa que você não tolera, você fala, não, não vou aceitar isso. Eu já aceitei muita coisa, mas agora isso aqui eu não vou aceitar. Isso aqui vai mudar, não vai ser. Isso é uma pista de como Deus deseja usar você. É uma revelação de qual é o seu chamado. Indignação comumente vem associada na Bíblia também com compaixão. São duas, vamos dizer, experiências, sensações, duas forças operando dentro de nós que revela chamado de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ficou indignado noutra ocasião. Ele ficou indignado junto com compaixão. Nesse mesmo evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 4. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 3, verso 4. Olha o que diz. Então, Jesus se voltou para os fariseus e perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio, não falaram nada. Eles não responderam nem bem nem mal, só ficaram em silêncio. Mas qual foi a reação de Jesus? Olhando-os ao derredor, indignado. O Senhor ficou indignado. É maravilhoso ler isso na Bíblia. Entende? Porque você às vezes não sabe direitinho o significado da palavra quando você não para para pensar no peso dela. Indignação é uma palavra pesada na Bíblia. Indignação na Bíblia é a ignição da ação. É o estupim que acabou de pegar fogo. Mas olha o que o texto diz. Ele ficou indignado e ao mesmo tempo condoído daquele enfermo. E então falou: vem aqui para o meio, meu filho, vou te curar agora. Veja, o que moveu a unção naquele dia foi duas coisas. Foi a compaixão pelo enfermo, o homem da mão ressequida, mas não foi só compaixão que moveu a unção. A unção foi movida também pela indignação. Hoje você vai ser curado porque tem algo para ensinar para esse bando de sepulcros caiados aqui, que é como Jesus se referia a eles. Hoje eles vão perceber alguma coisa. Chega para cá que eu vou ensinar algo para vocês hoje. O Senhor curou por compadecer-se do enfermo, mas também curou porque estava cheio de indignação. Vou te ser franco, os melhores dias que eu prego são os dias que eu estou indignado com alguma coisa. O dia que eu amanheço indignado com alguma coisa, eu falo, hoje é o dia que eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar, mas não é indignação, preste atenção, porque eu sofri, porque alguém fez algo para mim, não é nesse nível. É indignação por causa de algo que está no coração de Deus. Tem muita coisa que me deixa indignado. Eu acho que isso fala do meu chamado. Eu fico indignado com culto sem vida. Quando eu vou numa reunião apática, sem vida, aqui eu sou tomado de indignação. Na hora que eu começo a pregar, eu já começo, na minha indignação flui. Por quê? Porque a vontade de Deus é sempre fluir, manifestar-se, operar. Mas muitos não ligam. Muita gente não liga. Eu fico indignado onde não há conhecimento de Deus. Fico indignado onde não há conhecimento da palavra, não há revelação. Aquilo gera em mim uma completa sensação de indignação, de que aquilo é insuportável. Por causa disso, a maior parte das vezes eu sou movido à ação. Porque são coisas que me indignam. São coisas que me indignam. Me deixam, muitas vezes, angustiados mesmo. A indignação, ela pode se manifestar ou se expressar de muitas formas. E a compaixão não é a única. A paixão também é uma maneira como a indignação se manifesta. Às vezes, a sua indignação se torna para você uma paixão. E normalmente o que te indigna é justamente aquilo que toca aquilo que é a sua paixão. Paixão que Deus mesmo plantou na sua vida. E essa paixão também é uma pista do seu ministério. Você só vai ter criatividade para aquilo que te indigna. Você só vai ter sabedoria para aquilo que você tem paixão. Só vai conseguir pensar e fazer conexões que ninguém mais faria na sua mente. E trazer às vezes coisas novas, potenciais que ninguém percebeu, somente para aquilo que você flui com paixão. compaixão. A obra de Deus funciona desse jeito, querido. E a obra às vezes não avança mais porque nos falta essa capacidade de santa indignação. Eu mencionei essa questão logo no começo, para você poder entender o que é um pouco de indignação. Esse rasgar as vestes na palavra de Deus, né, significa, é uma expressão exterior de rasgar o coração, de rasgar a alma, deixar fluir o que tem lá dentro. Quando mencionei para você a indignação no casamento, é porque é necessário. Para que o seu casamento melhore, você tem que ficar indignado com o que ele tem sido. Até para que o seu marido mude, você tem que ficar indignado com o que ele tem sido também. Mas a sua indignação, ela tem que ser em Deus. E quando ela for em linha com Deus, quando você ficar indignada, você vai ter também a autoridade de Deus para falar. E quando você falar debaixo da indignação do Espírito, ninguém vai ousar contender com você. Eu já percebi isso. Quando alguém fala movido pela indignação do Espírito, não tem ninguém que tem coragem de contender. Todo mundo se cala. Por quê? A unção flui de tal maneira naquela circunstância, porque é algo apaixonado, porque é algo vivo, porque é o coração rasgado. E ninguém ousa se opor. Aí as mudanças acontecem. Transformações acontecem. Eu não estou aqui falando de coisas carnais. Por isso eu falei que é uma indignação santa. É um descontentamento divino. Entende? Não é ofender ninguém, não é magoar ninguém, não é atacar ninguém. Entende? É ser amoroso, mas o amor também às vezes fica indignado. Entende que indignação é uma expressão de amor? Indiferença é a expressão do ódio. Quanto mais indiferente você é, menos amor você tem. Entende? Se a traição de um marido já não toca a mulher, o casamento já acabou, porque não tem amor mais. Se tocou porque tem amor. Se machucou porque tem amor. Então é hora do amor manifestar também. Mas manifestar com uma face diferente, às vezes, do que estamos habituados na religião. Porque a religião nos ensina uma postura muito passiva. No caso dos homens, é até meio efeminado. Entende? Ser pacificador na Bíblia é ser visto como alguém passivo e parado. Não. É preciso deixar fluir o que está no coração, eventualmente. Eu queria mostrar para você na Bíblia o exemplo de alguns homens que foram movidos por santa indignação e por isso tiveram ministério. Quero mencionar pelo menos, deixa eu ver quantos que eu coloquei aqui, seis homens de Deus. Em toda a história de Deus, o mover de Deus foi caracterizado porque alguém ficou indignado, porque alguém percebeu o coração de Deus e falou, não vai ficar mais assim, algo vai ter que acontecer, algo vai ter que mudar. E preste atenção, a mesma coisa vai ser também nos nossos dias. Na hora que você ficar indignada com o nível de unção das suas células, vai mudar o nível de unção. Na hora que você ficar indignado com o nível de unção das reuniões domingo de manhã lá no seu prédio, aí vai mudar a história dessas reuniões. Quando você ficar indignada com o nível espiritual das suas discípulas, elas vão mudar o nível espiritual também. Quando você ficar indignado consigo mesmo e falar, eu não posso ser mais o que eu tenho sido, aí você vai ver mudança na sua vida também. Mas enquanto tiver tudo ok, tudo legal, a gente está indo, está bom, vou ficar do jeito que está, também nada vai acontecer. É preciso um anjo mover as águas. E o anjo vai mover as águas do seu coração hoje. Porque quando ele move as águas, você é tomado por uma santa indignação. Eu não gosto muito de falar ira. A Bíblia às vezes chama de ira a indignação de Deus. Mas às vezes eu não gosto de usar, porque às vezes o crente ouve ira e interpreta de maneira carnal. De fato, a ira do homem está muito perto do pecado. É melhor falar de santa indignação. Fala para o seu vizinho. Fala, irmão, que você seja tomado de uma santa indignação nesses dias. Fala para ele, você não vai embora como você chegou. Primeiro exemplo é Moisés. Pegue sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, verso 11. Primeiro exemplo é Moisés. Não dá para ler o texto todo, você conhece a história. Amanhã eu vou falar de Moisés com mais profundidade. Mas você conhece a história. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Foi criado no palácio. Ele teve toda a instrução e educação possível naquela época, no país mais desenvolvido daquele tempo, que era o Egito. A Bíblia fala então, verso 11, Êxodo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos. Ele já era homem, resolveu sair do palácio. Ele sabia que ele era hebreu, ele sabia que não era egípcio, ele sabia que não era filho realmente da princesa, era adotivo. Ele sabia que o povo dele realmente eram os hebreus, que estavam vivendo em escravidão. A Bíblia fala então que ele viu seus labores penosos. Diz a Bíblia então que ele viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Ele olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O texto não menciona a palavra indignação, mas é a única palavra que pode descrever a sensação que Moisés teve aqui. Por que que Moisés resolveu tomar a ação? Às vezes nós analisamos esse texto e pensamos assim: Moisés é precipitado, Moisés errou, não devia ter feito dessa maneira. É verdade, eu não vou discutir isso com você. Moisés de fato tinha que ter esperado em Deus, tinha que ter dependido de Deus, é verdade. Mas tinha uma coisa boa que chamou a atenção de Deus em Moisés. Tinha algo que os céus olharam. Finalmente Deus encontrou alguém que estava indignado com o que ele estava indignado. O Senhor já queria acabar com a escravidão do seu povo, mas agora ele encontrou alguém que sentiu a pulsação do coração de Deus e ficou indignado. Tudo bem, ele errou, mas a atitude dele foi de um senso de justiça que produziu nele uma reação de indignação. Como? Com direito? Qual direito esse egípcio tem de espancar esse hebreu? Por que que ele pensa que é melhor do que esse hebreu? Não, isso não vai acontecer. Há um tempo atrás eu presenciei uma cena e digo para você, eu sou capaz de compreender Moisés. Uma briga de lavadores de carro que fica vigiando o carro na rua, não sei, não entrei em detalhes qual foi o motivo da briga, e um começou a espancar o outro, e isso na minha frente, com um pedaço de ferro, de porrete. E olha, eu digo para você, você consegue ver isso e ficar tranquilo se for num filme, com fundo musical. Sim, porque se tirar o fundo musical, você já vê o terror que é. Quando você ouve barulho de osso quebrando, quando você vê esguincho de sangue espirrando ao derredor, aquilo te dá uma sensação de aversão completa, se você é de Deus. Você olha para aquilo com aversão, você fala, como? Por que que ele está fazendo isso? Com que direito ele tem de fazer isso? Não, mas o outro é que está errado. Sim, mas não. Por quê? Porque aquela cena toda te choca. Talvez foi isso que Moisés sentiu. Ele viu aquela cena toda, ficou chocado com aquilo. E falou, não vou aceitar isso. E resolveu tomar ação com as próprias mãos. Ele não devia ter feito isso. De fato, temos que depender de Deus. Mas uma coisa Moisés tinha aqui, que foi, vamos dizer, a chave para todo o resto do seu ministério. Ele ficou indignado. E a indignação de Moisés era o sinal de que ele tinha sido chamado por Deus. Esse era o sinal de que ele era escolhido, porque era o único indignado. Você pode pensar assim, ninguém mais viu a cena? A Bíblia fala que no outro dia, ele viu um hebreu brigando com o outro. Ele então foi lá apartar e falou, escuta, vocês são irmãos, por que estão brigando? E o que que eles disseram para Moisés? Nós vimos o que você fez. Você matou o egípcio, agora vai querer matar a gente também? Ou seja, não foi só Moisés que viu a briga. Outros viram. Tinha mais testemunhas. Tinha mais gente que presenciou a cena. Mas ninguém fez nada. Por que que não fez nada? Talvez já estavam acostumados. Não tem nada a ver comigo. O que que isso tem a ver comigo? Não tem nada. Moisés tomou para si. Outros viram, mas não fizeram. Moisés fez. Eu sei que tem irmãos que às vezes têm feito da maneira errada. Eu sei disso. Conversava esse tempo atrás com uma irmã, que ela foi tomada de muita compaixão de crianças abandonadas. E ela começou sozinha a cuidar dessas crianças. E ela não deu conta. Não, chegou a ter 100 crianças lá e ela não conseguiu. E aí, um pastor que estava comigo, ele falou, isso aí é porque, você não sabe, mas essa irmã é carnal. É independente. Ela é cheia de iniciativas próprias. E eu fiquei pensando comigo, de fato, ela pode ser carnal. É provável mesmo que ela tenha iniciativas da sua alma e que às vezes não depende da liderança. É provável isso. Mas tem uma coisa que ela tem e que ninguém pode tirar dela. Ela consegue ficar indignada com coisas que outros não ficam. E essa é a pista que Deus quer usá-la. Deveríamos investir para que ela seja tratada, corrigida, discipulada, mas nunca para apagar a santa indignação dela. Ela não consegue passar e ver a criança largada. Ela tem que fazer algo. Ela tem que fazer algo. Outros de nós passamos e não ligamos para aquilo. Aquilo não nos toca. Eu não vou julgar quem é tocado, quem não é tocado, mas eu vou a valorizar aquele que fica indignado. Aquele que se posiciona. Fez errado, mas fez. Fez de maneira indevida, mas ele já mostrou a pista. Deus agora vai tratar com Moisés. Deus agora vai instruir Moisés. Deus agora vai cortar fora a carne de Moisés. Mas Deus já sabe, Moisés não vai aceitar a escravidão. Ele é o homem que eu vou usar. E às vezes essa irmãzinha que você acha hoje que é rebelde, que é independente, que toma a iniciativa, ela é esse Moisés que fez na hora errada. Mas acredite, Deus não vai desistir dela e você não deveria desistir também. Valorize quem do seu lado é movido de alguma forma. Valorize quem anda com você e é movido de alguma maneira pelo trabalho. Eu sei de irmãos que fazem coisas tão... Oh Deus, mas eu amo esses irmãos. Há um tempo atrás, um irmão me procurou. O filho dele é jovem. E o menino converteu. E sabe o que o menino começou a fazer? Levar para casa gente que ele achava na rua. E o pai dele também é crente. Mas criou-se um problema sério na casa dele. E o pai dele, obviamente, veio para eu corrigir o problema. Eu falei, de fato, não é apropriado levar para casa. Mas eu tenho que admitir, seu filho é uma bênção. Eu sou fã do seu filho, eu queria ser igual a ele. Eu nunca tive coragem de levar um maltrapilho para minha casa. E o seu menino e adolescente, ele tem coragem de pegar um sujeito que ele não conhece, que pode ser um marginal, e colocar dentro de casa, dar banho e dar comida. Ah, esse menino só pode ser de Deus, meu filho. É, pastor, mas está desequilibrado. Não nego, pode ser que esteja mesmo. Pode ser que ele precise ser ajustado em algumas coisas, mas não proíba, não diga que ele está errado. Não diga que ele está sentindo, não é de Deus. É de Deus o que ele está sentindo. Ele só é imaturo, só precisa de alguém para ajudar ele. Quem sabe até oferecer um ambiente, um lugar onde ele possa exercer seu ministério. Talvez não vai ser agora, porque com 17 anos ele não tem a maturidade ainda. Mas acredite em mim, se ele continuar se expondo àquilo que o indigna, pode ter certeza que daqui uns 30 anos Deus vai levantar um ministério para ele. Porque Deus vai tratar com ele. Porque tem algo que toca o céu. Toca o céu quem se deixa ser tocado por Deus. Todo aquele que é tocado por Deus de alguma maneira e se indigna diante da situação, pode ter certeza, em algum momento Deus vai levantá-lo. Nem que para isso Deus tenha que tratar 40 anos, como foi com Moisés. Mas Deus não vai desistir dele. Quando dizem amém nessa manhã. Moisés era o mais instruído. Não tinha outro hebreu tão instruído quanto ele. Talvez não tinha nenhum outro que sabia ler, só Moisés. Moisés sabia que ele não estava ali por acaso. Moisés percebeu, não é à toa que eu fui criado no palácio de Faraó. Tem um motivo para tudo isso. Tem uma razão para eu ter o que eu tenho. Tem uma razão para isso. Tem um propósito, e o propósito só pode ser para libertar o meu povo. Quantos de nós ponderamos essas coisas? Não é por acaso que eu estou onde eu estou, não é por acaso que Deus me colocou nessa função, não é por acaso que eu fui treinada lá fora. Tem um motivo, tem uma razão. Não é por acaso que o Senhor me deu o que eu tenho, tem um propósito. Moisés entendeu. E nesses dias você vai entender também, se é que já não entendeu, em nome de Jesus. Segunda pessoa que ficou indignada, Saul. Vai lá para 1 Samuel capítulo 11, verso 6. Nós sabemos que Saul depois, ele teve uma queda espiritual, os irmãos sabem da história. Mas no primeiro momento, Saul era ungido de Deus, escolhido de Deus. Ou seja, foi alguém que respondeu a Deus. De alguma maneira Deus olhou para Saul e encontrou nele algo que qualificou para o ministério. 1 Samuel capítulo 11, verso 6, é o capítulo que Samuel é reconhecido como rei. Agora, por que ele foi reconhecido como rei? Vou te contar a história. Um certo rei chamado Naas, de onde vem a nossa palavra Satanás, significa cobra, Naas, esse rei Naás, ele resolveu oprimir uma parte do povo de Israel, e fez uma ameaça horrorosa, que ou eles serviriam, aceitando ficar cego de um olho, ou então morreriam. Saul ficou sabendo disso, e olha qual foi a reação dele, 1 Samuel 11, verso 6, e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quem que se apossou de Saul, meus irmãos? O Espírito de Deus, quando ele ouviu estas palavras, e acendeu-se sobre modo o quê? A gente nunca pensa que o Espírito de Deus gera ira na gente. O Espírito de Deus é Espírito de amor. O Espírito de Deus é só alegria. Jesus é alegria, euforia, toda vida e companhia. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, de saltar, de correr. Mas ficar irado, não, pastor. Aí não, você está exagerando. Quando a gente está na unção, a gente quer abraçar os irmãos, beijar. É isso também, acredite-me. O Espírito de Deus opera também assim. Mas acredite também, tem uma maneira que o Espírito de Deus opera que às vezes você não percebe. O Espírito de Deus também te faz ficar irado. Mas essa ira não é a ira humana. Essa ira não é essa cólera da sua neurose. Não. Essa aqui, a melhor palavra para descrevê-la seria divina indignação. Divina indignação, santa indignação. Saul ficou cheio do Espírito e foi tomado, completamente tomado por uma indignação. Ele falou, isso não vai acontecer mais, chega, agora acabou. Esse Naás foi além da medida. Se você nunca ficou indignado com Naás, é tempo de você ficar, porque ele continua agindo do mesmo jeito até hoje. E todas as vezes que o Espírito de Deus se move, tem que haver em você uma ira. Você não fica irado quando vê gente possessa? Você não fica irado quando vê gente oprimida? Você não fica irado quando vê gente na completa miséria, oprimido por demônios, totalmente destruído pelo crack? Isso gera ira em você? Se gera, é um sinal do seu chamado. Mas acredite, você tem que ficar irado por alguma coisa. Tem que ter algum momento que você resolve. Eu estou me lembrando aqui, eu ouvi um pregador falando isso uma vez. Talvez seja algo assim meio profano, mas eu acho que tem a ver conosco. Afinal, os irmãos são líderes de criança. Todo mundo aqui conhece o desenho do Popeye, não é? Quantos conhecem o Popeye? Então, o Popeye é um marinheiro, sujeito sem muita cultura, mas ele é apaixonado pela Olivia. Olivia Palito. Os irmãos devem se lembrar. E o Brutus sempre está ali aprontando que ele quer tomar a Olivia do Popeye. Aí, você conhece, o desenho é sempre o mesmo esquema. Ele oprime o Popeye, ele coloca a Olivia em risco, e aí chega um ponto do desenho que o Popeye fala o quê? Agora chega. Agora chega. E aí ele pega o quê? Sua lata de espinafre. Ele come o espinafre e fala, agora chega. E aí você conhece o resto, o pau quebra e a coisa acontece. Você precisa ter o seu momento Popeye. Você já teve um momento Popeye na sua vida? Em que você fala pro diabo, agora chega. Eu vou comer agora o espinafre do espírito. E você vai ver o que vai acontecer agora. Eu aguentei o que dá para aguentar. Você sabe, a gente vai aguentando o máximo. Por que que Deus é permitindo que piora, piora às vezes? Para ver até onde você vai aguentar. E o céu fica falando, até quando você vai fazer nada? Suas células estão acabando, até quando você ficar aí parado? Vou deixar acabar mais ainda, para ver se você acorda e seja tomado de uma santa ira. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando nessa manhã? Fala para o seu vizinho, hoje você vai ser tomado por um momento Popeye na sua vida. É o que está escrito aqui. Depois disso, Saul foi confirmado no ministério. O reino de Saul foi confirmado aqui. O seu ministério só é confirmado o dia que você fica indignado. Presta atenção, líderes só são reconhecidos se tem o poder de ficar indignado. Gente passiva não tem seguidor. Ninguém quer andar com quem não se move por nada. Sabe quem que nós seguimos? Gente que de vez em quando é tomada de alguma coisa e você fala, eu vou andar com esse sujeito. É verdade ou não é? Eu estou exagerando? É verdade ou não é? Ninguém vai querer andar com você se você nunca é tomado pela ira do Espírito. Nunca. Nunca você chega na reunião tomado por uma ira santa, dizendo que algo vai mudar. Não estou dizendo que tem que ser necessariamente com homens, sabe? Esse Naá simboliza o diabo. Saul ficou indignado, foi com o diabo. Você tem que ficar indignado com as obras do diabo também. O seu trabalho com as crianças só vai ter futuro se você é uma mulher indignada. Se você não é uma mulher indignada, você está só cumprindo tabela de um departamento que agora na Videira, a Videira agora inventou, que a esposa do pastor também tem que cuidar de criança. Então, vamos embora. Ninguém vai não, filha. Só falar vamos embora, ninguém vai não. Você tem que ter ministério. Mas só tem ministério quem lidera movido por essa indignação, de vez em quando, pelo menos. Pastor, mas cada um de nós tem um jeito. É verdade. Cada um de nós tem um jeito. Daqui a pouco eu vou te mostrar outras maneiras de ficar indignado. Outro exemplo de indignação, terceiro exemplo, Davi. A Bíblia fala, lá em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler o verso 16 só. Bom, tem alguém indignado aqui? Deixa eu falar qual que é a indignação. Eu não estou conseguindo entender. Não consigo me concentrar na palavra, pois toda hora tem alguém... Ah, sim. Tem alguém que fica passando na frente o tempo inteiro. Isso me deixa indignada. Cuidado, é o momento do papai chegando. Cuidado. Cuidado quando você levantar agora. Tem alguém que está indignado. Quando alguém está indignado, significa que a situação vai melhorar. Alguma coisa vai acontecer. Volta para cá. Davi. Davi foi mandado pelo seu pai para levar uns queijos, umas comidas lá para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Quando ele chegou, ele ouviu Golias vindo afrontar o exército de Deus e afrontar a Deus, claro. Verso 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e foi assim por 40 dias. 40 dias. 40 dias. 40 dias, e os soldados ouviram aquilo, mas ninguém foi tomado de nenhuma indignação. Oh, nem que eu morra, mas eu vou lá resolver esse negócio. Tudo bem, ele pode até acabar comigo, mas eu não tolero mais ouvir esse sujeito vir aqui blasfemar de Deus e afrontar o exército de Deus vivo. Mas aí Davi, no verso 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar esta afronta de sobre Israel? Quem que é esse sujeito? Quem que é esse incircunciso filisteu? Quem ele pensa que ele é? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Mais um homem indignado na história. Mais um homem indignado na história. Você sabe, Davi começa o seu ministério realmente, não é no dia que ele é ungido por Saul. Aquele dia, obviamente, foi chave. Mas o dia que ele começa é o dia que ele é reconhecido. E vou te dizer, o ministério dele começa nesse dia, em que ele fala, chega, não vai continuar isso. Eu vou lá, vou lutar com ele. Eu já matei o urso, já matei o leão, vou matar esse incircunciso também. Mas não vou mais tolerar isso. Olha mais um homem de Deus indignado. Aquela indignação dele era um sinal de que ele era chamado de Deus. Vou te dizer mais, era um sinal de que Deus queria usá-lo. E vou te dizer ainda mais, era um sinal do tipo de unção que estava sobre ele. A sua indignação mostra o tipo de unção que está sobre você. Davi seria um matador de gigantes, e mais do que isso, ele iria treinar o seu exército para ser também matadores de gigantes. Como foi no caso de Moisés. Moisés sabia que aquela cultura dele não foi por acaso. Ele sabia que o treinamento dele naquela universidade do Egito não foi por acaso. Davi também sabia, não é por acaso que As irmãs não estão acreditando que tem alguém indignada. Olha para cá. Não é por acaso que eu matei o urso. Não é por acaso que eu matei o leão. Não é por acaso que eu recebi aquela unção. Tem um motivo. E eu estou percebendo que deve ser para isso que eu recebi. Aquilo lá foi só um treinamento. Eu acho que é para isso que eu nasci. Foi para tirar a afronta, tirar a vergonha. Hoje o nome do Senhor vai ser vindicado aqui, vai ser justiçado. Qual que é a diferença entre Davi e os demais soldados? Davi ficou indignado. Só essa a diferença. Entende? Depois todos eles se tornaram soldados do exército de Davi. E eles se tornaram depois matadores de gigantes. Mas presta atenção. Não é só porque eles ganharam fé vendo Davi fazer isso também. Mas eles foram contagiados por um tipo de indignação. O que indignou Davi passou a indignar eles também. E talvez eles ficaram até indignados com eles mesmos, dizendo: como é que nós podemos ficar aqui 40 dias ouvindo e não fazer nada? Como é que a gente foi capaz de agir assim? Isso nunca mais vai se repetir, talvez dissessem um para o outro. Mas eles ficaram 40 dias passivos. É que isso não é comigo. Eu não sou campeão do exército. Essa afronta dele não tem nada a ver comigo. Com certeza é com Saul. Saul é que deve se levantar e defender. Era passivo. Mas aquele que fica indignado não fica dizendo quem é que deveria ir. É verdade. Do ponto de vista, vamos dizer, legal, Saul é que era obrigado a ir. O rei estava lá para ir à frente do exército, para pelejar como campeão. Saul tinha a obrigação de ir. E talvez o seu soldado ficava dizendo: não, Saul que tem que ir. Enquanto ele não for, ninguém faz nada. A obrigação é do rei. O rei que deveria enfrentar. Isso não parece muito com muito do que acontece dentro da igreja? Isso é obrigação do pastor. O pastor está querendo passar para mim. Ele é que tem que fazer. Vamos deixar por conta do pastor, porque ele foi chamado para isso. Vamos deixar por conta do fulano, do Beltrano. Sempre tem alguém para nós dizermos que é por conta dele. Mas Davi, aquele que fica indignado, ele não sai dizendo quem é que deveria fazer. Ele, quem fica indignado, chama para si responsabilidade. Quem fica indignado não fica perguntando quem devia ter feito. Faz. Quem fica indignado, não fica perguntando quem era o mais apropriado para fazer. Ele fala: eu vou fazer, eu vou atacar. Esse é um sinal da unção. Esse é um sinal da unção. Há uma unção sobre você, filho. Há uma unção sobre você. Mas a ignição da unção é a indignação. A ignição dessa unção sua, o que vai fazer é detonar essa santa indignação de dizer: basta, basta. Mas eu acho que tem uma outra razão, porque foram 40 dias com Golias afrontando o exército. Eu acho que isso também faz a indignação aumentar. Presta atenção, se a sua liderança depende de uma santa indignação, então você tem que ter zelo para cultivar a sua indignação. E como é que você cultiva? Se expondo às circunstâncias constantemente. Não se afaste delas. A grande paixão da minha vida é a igreja. A grande paixão da minha vida é edificar a igreja e ver pastores vencedores. Minha preocupação é sempre de dar o melhor que eu puder e tudo que eu fizer para que os pastores possam ir adiante. Eu acho que no final das contas, minha unção é cuidar de pastor, nem é de ovelha. Por causa disso, o que eu faço? Eu me exponho o máximo que eu posso. Eu não me exponho somente àqueles que estão prosperando e avançando. Eu quero me expor àqueles que estão tendo problema. Eu quero ver as circunstâncias daqueles que não avançam, daquele que parece que não prospera, não cresce, não multiplica. Quanto mais eu me exponho a isso, mais eu me sinto impulsionado por uma indignação de dizer: isso não vai ficar desse jeito. Isso precisa mudar. Nós podemos ter sim cada igreja avançando e prosperando. Isso é o que move dentro de mim. O que move dentro de você? O que move dentro de mim, quanto mais eu me exponho a ele, menos cansado eu fico com ele. Eu não escrevo livros para poder vender. Eu não escrevo livro porque eu sou escritor, porque eu nem sou escritor. É tudo transcrito que eu falo, eu sou um falador. Olha para cá. Mas eu escrevo, sabe por quê? Porque eu sou preocupado é com o pastor. Minha preocupação é com os pastores. Entende? Minha preocupação é que eles possam ser instruídos, edificados, quem sabe aprender um pouco do que eu passei, para que não tenha que passar do mesmo jeito, passa de outra maneira, para ter um suprimento, para ter um recurso a mais. Esse é o que me dá essa ignição constante, é ver o que está acontecendo, é saber o que está acontecendo. Então não me isolo, não me aparto, não fujo, mas eu me exponho. Presta atenção, se o que te gera indignação, ou que aquilo que é a sua paixão está relacionado com o trabalho de criança, não se afaste das crianças. Exponha-se mais, vai ver o que está acontecendo, vai lá na célula, vai na ponta, vai na onde não funciona, vai onde parece que a coisa não rompe, exponha-se, fique indignada lá, resolva que vai mudar a situação ali. Quanto mais você se expor, maior vai ser sua vitória quando você se levantar contra Golias. Por isso que foram 40 dias, tem que se expor, tem que se expor, tem que ouvir a afronta, tem que ouvir a afronta até falar basta, até a hora que dá o seu momento, papai, e você fala, agora chega. Talvez alguns precisem chegar nesse estágio. Quarto exemplo, Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia fala que Jerusalém estava destruída. Os muros caídos. Deus havia chamado Esdras e Zorobabel para reedificarem o templo. Mas os muros da cidade estavam caídos. Aí olha o que a Bíblia diz. Vamos ler do verso 2. Olha o que diz. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Como é que está Jerusalém? Como é que está a cidade do grande rei? Como é que está o lugar da habitação de Deus? Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, muita pobreza, situação financeira calamitosa. Mas o pior não é isso, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, diz a Bíblia, ele fez o quê, meus irmãos? Assentou e chorou. Neemias é o líder mais feminino da Bíblia. Essa é a indignação mais comum entre as mulheres. Quando você vê, você ajoelha e cai em prantos. Você fica pensando que isso às vezes não tem valor, tem muito valor. Neemias ficou sabendo do negócio, assentou, chorou e lamentou por alguns dias. E depois ele foi jejuar a Deus. Por fim, diz a Bíblia, vou resumir para você, não vou ler tudo. Ele foi procurar o rei e falou, olha, minha cidade está destruída, é a cidade dos meus antepassados, tem um propósito divino naquela cidade, é a cidade profética, os muros estão caídos, eles estão lá em grande miséria, os inimigos vão atacar, vão destruir de novo o templo, isso é muito grave, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que é fascinante na história de Neemias? É que não se menciona que Deus chamou Neemias para nada. Não se menciona. Como se fala, como fala no caso de Moisés, no caso de Saul, no caso de Davi, esses homens claramente se diz que foram separados por Deus, ungidos, chamados. No caso de Neemias, a Bíblia não menciona que Deus tenha chamado Neemias. Mas Neemias tinha um coração para Deus. E ele chorou, mas ele não ficou só chorando passivamente, melancolicamente. Ele levantou e falou, vou fazer alguma coisa. Pediu para o rei em salvo conduto, pediu um documento para ele atravessar os reinos que ele tinha que passar, pediu ajuda, pediu soldado, vamos embora, e foi para Jerusalém. E em 52 dias, ele levantou os muros. Se você já foi a Jerusalém alguma vez, mesmo hoje, você vai ver um pouco do que é a muralha. É bem grande. Se fosse para fazer hoje, é trabalho aí para um ano, com a tecnologia que nós temos. Ele fez em 52 dias. Isso é o que gente indignada faz. Gente indignada faz o que outros nem imaginam que pode ser feito. Ele vai e vai até o fim. Mas sabe o que é precioso a respeito de Neemias? É que ele se deixou levar pela sua santa indignação. Jerusalém não vai ficar mais desse jeito. Eu vou fazer alguma coisa. Mas Neemias, quem te chamou? Qual profeta que veio falar com você? Ninguém. Foi Anani que chegou e me contou a situação. Eu não vou aceitar isso mais. Algo vai acontecer. Quantos de nós ficamos sabendo que a igreja está em dificuldade, mas não somos tomados de indignação? Quantos ficamos sabendo de igrejas que estão morrendo? Não somos tomados de indignação. Eu sou tomado. Se tem uma coisa que me deixa revoltado é quando eu ouço dizer que igrejas quebraram, faliram, fecharam as portas, prédios são vendidos para virar supermercado. Isso me deixa na indignação tão grande. E eu gosto de ir na Europa só para poder ver essas coisas e cultivar dentro de mim. Gosto de ir na Inglaterra e ver prédios de igrejas seculares, que tem as placas lá, fica tudo guardado, porque eles não podem derrubar, é patrimônio histórico, mas lá dentro hoje é boate, lá dentro hoje é supermercado. Um prédio desse aqui daria um excelente supermercado. Então, como prédios como esse, tem em todo lugar lá. E virou, por quê? Porque a igreja morreu. Isso aqui é Neemias. Qual que é a desculpa que você dá? Não fui chamado. Isso não é meu chamado. Não fui chamado para isso. Neemias se deixou indignar-se. Se permitiu indignar-se. Outro aspecto também interessante que eu vejo é que todo aquele que se permite indignar vai correr risco. Neemias, ele é chamado na Bíblia de copeiro. Quando você vê a palavra copeiro, você fica pensando que ele era um serviçal, porque hoje a palavra copeiro é usada para quem arruma quarto e hotel. Mas naquela época, o copeiro, ele era o conselheiro do rei. O copeiro, ele comia na mesa do rei. Ele estava lá para palpitar mesmo, a respeito das situações políticas, da guerra, para ajudar o rei. Ele era uma espécie de assessor especial. Neemias tinha um cargo mais elevado. E ele resolveu largar tudo para ir para Jerusalém, para a Judéia. Naquela época, a Judéia era os confins, era o lugar da miséria, era a periferia. Ele correu o risco de ir para lá, no meio daquele bando de ignorantes, de gente atrasada, que poderia matá-lo, de gente que poderia até nem querer ajudar a construir. Mas ele foi assim mesmo. Digo para você, filho, corre o risco com o Senhor. Deixa que a unção produza em você essa santa ira hoje, em nome de Jesus. Não esteja apático nem indiferente àquilo para o que o Senhor chamou. E se você está aqui nessa conferência, eu tenho certeza, é porque Deus já tem gerado em você essa santa indignação, porque envolve criança, porque envolve as crianças. De uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. Seja para ensinar, seja para pastorear, seja para cuidar dos abandonados, seja para cuidar dos órfãos, não sei exatamente qual área específica dentro do ministério com criança você está envolvido, mas seja qual área for, seja movido pela indignação e alimente a sua indignação a cada dia e pregue debaixo da indignação e fale movido por essa indignação, e vai ter muitas outras mulheres que vão querer andar com você também, porque elas serão contagiadas pelo mesmo. Esse é o tempo. Você não veio nessa conferência por acaso, nem nós fazemos conferência por fazer. Você veio aqui para ser desafiado. Nós não convidamos o pastor Gary Skinner porque nós queremos ter um americano falando aqui em inglês no nosso ouvido. Nós convidamos porque nós ouvimos o testemunho dele e nós falamos, temos algo a aprender com esse homem. Por isso que ele está aqui. E você está aqui nesses três dias para ser tocado de alguma maneira, incomodada profundamente por Deus. E no que depender de nós, você vai ser incomodada profundamente. Mas não será só incomodada, será também contagiada. E vai sair daqui cheia e transbordante da unção de Deus para mover lá onde você está. Porque você não está lá onde você está por acaso também. Deus te plantou lá e te colocou lá. E é lá que você vai mover em nome de Jesus. Quinto exemplo, Paulo. Paulo é outro exemplo de gente que ficou indignada na palavra de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 17, verso 16. Atos 17, 16. Paulo chegou a Atenas e foi pregar em Atenas. Em Atenas tinha mais de 1 milhão de ídolos que tinham altar para ser adorado. Tinha muito mais ídolos do que habitantes para adorá-los. Os atenienses eram tão idólatras que eles tinham medo de ter algum deus que eles não conheciam e que porventura ficasse chateado de não estar recebendo adoração na cidade, que eles construíram um altar para o deus desconhecido. Porventura tiver algum, fica sabendo que nós estamos lembrando de você. Paulo chegou em Atenas, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, olha o que diz o texto. O seu espírito fazia o quê, meus irmãos? Isso aqui é outra palavrinha também para indignação. O espírito dele se revoltou. Como é que é quando o espírito se revolta? Só pode ser quando alguém rasga as vestes mesmo. Só pode ser quando ele tem esse momento mesmo de indignação. O espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, esse por isso aqui é muito importante no texto. E significa que toda a ação dele foi feita por causa do espírito dele que se revoltava. Porque o meu espírito está revoltado, então eu vou pregar nas sinagogas para judeu, para gentio, vou pregar na praça todos os dias, onde quer que eu estiver, vou pregar em todo lugar, quem for de Deus vai me ouvir, mas eu não vou me calar porque eu não consigo tolerar essa idolatria, isso acaba comigo. Estou traduzindo o texto bíblico para você. É que você lê a história, você fica pensando que a coisa foi assim, passivo. Não, Paulo estava indignado com aquilo. Ele estava dizendo, eu não aguento essa situação, isso me deixa transtornado, isso me deixa angustiado, alguma coisa vai acontecer aqui. Então ele fala, vou pregar na sinagoga, para judeu, para gentil, para quem quer que seja, vou pregar nas praças, é isso que está escrito aqui. Aí você pensa que ele pregou só um sermão, né? Porque é só um que ficou registrado em Atos. Não, Paulo pregou loucamente, o tempo inteiro, porque estava tomado por uma unção, a unção da indignação, santa indignação. Ele se indignou com aquilo que Deus estava indignado. Não é indignação na carne, não é ficar nervoso na carne, mas é indignar-se com aquilo que indigna a Deus. Amém, irmãos? Sexto e último, quero encerrar falando desse. Jesus. Eu já mencionei para você que Jesus ficou indignado duas vezes, não mencionei? Eu mencionei que ele ficou indignado quando os discípulos não deixaram as crianças virem ser abençoadas, diz a Bíblia, ficou indignado. Depois mencionei para você que ele ficou indignado quando ele perguntou para os fariseus se podia curar o doente, e os fariseus se calaram, ele ficou indignado. Como é que pode ter gente tão sem compaixão? Mas tem uma outra cena com Jesus que também é preciosa, onde a palavra indignação ganha outro nome. Está em João capítulo 2, verso 14. Diz assim, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Aí ele encontrou, aí a Bíblia fala que ele fez um azorrague de cordas, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Agora os discípulos tentaram entender aquilo, peraí, mas o que Jesus está fazendo, meu Deus do céu? No momento é vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, agora no outro momento ele faz uma bagunça dessa, como é que pode isso? Eles tentaram entender, aí o Espírito levou eles a entender, diz a Bíblia, eles, verso 17, eles se lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Veja, o zelo aqui é outra palavrinha que significa indignação, eu vou me indignar com qualquer coisa que ataque a edificação, a casa de Deus como morada do céu. Veja, Jesus, ele chegou ali, eu penso que o texto não entra em detalhes, né? Então eu tenho que tentar imaginar a circunstância que aquilo aconteceu. Jesus vinha todos os anos a Jerusalém, todos os anos ele vinha a Jerusalém, porque todo judeu tinha que ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, para poder celebrar as festas do Senhor. Jesus também tinha que ir a Jerusalém, ele cumpriu a lei, então ele foi. 30 anos seguidos, aqui está descrito no capítulo 2 esse evento, portanto foi no começo do ministério dele. 30 anos seguidos Jesus vai a Jerusalém e ele vê aquelas mesmas coisas. Talvez os seus parentes, os seus amigos diziam, não tem jeito, viu? A igreja é contaminada demais, olha como é que está a casa de Deus, virou comércio, o negócio está complicado, mas ninguém fazia nada. 30 anos o Senhor ouviu, quem sabe voltando para casa, ele ouviu alguém dizendo, viu esse ano, viu como é que eles estão lá roubando lá dentro, olha lá na hora de vender a ovelha, de vender o pombo para o mais pobre, olha como eles estão explorando, puxa vida, não tem jeito mesmo isso aqui. Talvez o Senhor ficou ouvindo tudo aquilo, mas aí nesse ano foi diferente, porque agora ele estava debaixo de uma unção do Espírito, não que ele não fosse ungido antes, ele era, mas foi no batismo que o Espírito de fato desceu sobre ele, agora está no seu ministério. E na primeira vez que ele vai a Jerusalém, no seu ministério, ele fala: agora chega. Chega. Hoje isso vai acabar. Nós não temos a quem recorrer, não tem a quem reclamar. Então é o seguinte, vai no chicote mesmo. Não, vamos resolver isso aqui, vai ser no tapa hoje. Foi Jesus que fez. Não tem polícia para resolver, não tem nada para resolver, então vai no chicote. E ele saiu com o chicote. O chicote eu acho que era só para dissuadir quem quisesse resistir. Acho que não era para ele bater em ninguém realmente, era só para ele causar um pouco, você sabe, só aquele barulho, dá um temor. Mas ele saiu derrubando as mesas. Naquela época o dinheiro não era nota, era tudo moeda. Você tem noção da bagunça que não foi? Dos caras saindo catando dinheiro, né? E ele abriu ali, aquele tanto de ovelha saiu correndo, e os pombos voando, e o povo gritando, e os discípulos atordoados. Mas depois eles entenderam. É o zelo de Deus que veio sobre ele. Quando é que o zelo vai vir sobre cada um de nós? É a pergunta. Zelo pelas coisas de Deus. Zelo para dizer basta para as circunstâncias. Zelo para se deixar ser tomado em Deus. Em Deus. Em Deus. Não é na carne. Não é pelos seus interesses próprios. Jesus estava aqui defendendo o seu interesse. Era a casa do Pai. A preocupação dele não era consigo próprio. Nunca fez por si mesmo. Nunca se defendeu. Nunca. Mas a casa de Deus é diferente. Zelo só tem quem tem capacidade de se indignar. Está me ouvindo? Só esse tem zelo. Só esse tem de fato verdadeiro encargo. Talvez encargo seja outra palavra também sinônimo nesse contexto de indignar-se. É o encargo. Eu não vou aceitar menos do que isso. Quantos de nós precisamos de ter zelo para que haja unção nas reuniões? Não é só para que o material seja excelente, não é só para que seja tudo arrumado, mas é para que depois tenha presença, nuvem, glória de Deus no meio daquelas crianças. Sim, porque muitas vezes as pessoas oram muito quando é para ministrar para adulto, mas quando é para criança não precisa de orar muito, porque faz sem zelo. Não é só criança, para que esse tanto de jejum, você jejua demais. É porque não é só criança, é o meu ministério, é o meu chamado, é o meu encargo. É o zelo que eu tenho por causa disso aqui. Ficar sem comer é o mínimo que eu posso fazer. Se há algum preço a ser pago para ter presença de Deus aqui. Para ter vida, para ter cura. Cura no meio das crianças. Mas mais ainda, para ministrar as crianças, para que elas se tornem ministros. Olha a revolução de criança. Eu não acho que criança tem que pregar para adulto aí fora. Criança não tem que andar na rua sozinho. Mas criança pode pregar para outra criança. Criança brinca com criança, e em brincando ele pode testemunhar do poder de Deus para outra criança sim. Isso tem que ser ensinado e falado. Para isso tem que haver zelo em você. Você tem que expandir sua visão para não só ser ministrante, não só alguém que oferece, mas também alguém que está ali formando um líder. Mas não é um líder para o futuro, para já, no nível dele, no estágio dele, no momento que ele está vivendo, na infância dele. Ele já pode exercer nível de liderança, porque liderança não é ter cargo na igreja, liderança é ter influência. Com 8, 9 anos ele pode influenciar outros a buscar a Deus também. Pode ou não pode, irmãs? Pode, e você que é o canal de Deus para isso. Nós estamos vivendo uma grande revolução, você não tem noção do que está acontecendo. Essas 5.400 e tantas células não estão por acaso acontecendo agora. Elas estão acontecendo por um propósito divino. Não sei se você consegue enxergar profeticamente o que está acontecendo, mas preste atenção, essas células vão se multiplicar muitíssimo. Elas vão se multiplicar muitíssimo, essa liderança multiplicará muitíssimo, acredite em mim. Mas para isso precisamos de mulheres que queiram hoje dizer um basta, que queiram hoje dar um momento papai, eu vou dizer para você com toda a reverência, para irmãs que queiram hoje se levantar e dizer basta, não vai mais ser como tem sido, vai ser diferente a partir de agora, porque vai ser pelo poder de Deus, vai ser pela unção de Deus, vai ter glória de Deus, vai ter multiplicação, não vai estar estagnado, não vai estar parado, mas vamos avançar em nome de Jesus, aleluia. Diga glória a Deus. Fique em pé onde você está, vamos orar ao Senhor que Ele nos encha da sua indignação hoje. Pega na mão de quem está ao seu lado agora. Enquanto alguém vem tocar alguma coisa aqui na frente, ergue a mão da irmã que está do seu lado E vamos orar agora e pedir: Senhor, vem sobre nós. Nós somos liderança separada e ungida. Nós somos liderança separada para o teu propósito. Tua glória será vista e será através de cada uma de nós. Abre a sua boca, comece a orar. Ore com indignação. Não ore passivamente. Não ore de maneira parada.